E hoje, no Assunto é Política, tanto o Reginaldo Dias quanto o Thiago deixaram seus comentários gravados e comentaram sobre a disputa presidencial deste ano e o desempenho dos dois principais candidatos, pelo menos por enquanto, na disputa presidencial nas várias regiões do país. Vamos ouvir primeiro Reginaldo Dias. Olá, Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, Thiago, bom dia aos ouvintes da CBN. Gilson, você tem proposto um tema muito interessante para o debate, que é uma reflexão sobre uma eventual identidade política por região, pensando na polarização que se afigura agora na campanha de 2022. E não apenas por ser historiador, mas por convicção, eu entendo que a maneira mais segura de avançar nessa reflexão é verificar o que acontece na linha do tempo, na linha histórica. Então, você mesmo tem apontado uma tendência a que o candidato Jair Bolsonaro seja muito forte na região sul e também no centro-oeste. Então, quando a gente olha para as campanhas anteriores, desde que o PT chegou ao governo em 2002, apenas em 2002 o candidato Lula ganhou praticamente em todos os estados, só não ganhou em todos porque perdeu em Alagoas. Mas nós tivemos campanhas em 2006 de reeleição do Lula, 2010 da Dilma e 2014 de reeleição da Dilma. E nessas três eleições, o PT não ganhou na região sul, nenhum dos três estados da região sul não ganhou em São Paulo e não ganhou também em Mato Grosso. E nas últimas eleições teve dificuldade também em Goiás. Então não é exagerado dizer que esses estados eles têm uma identidade política que confronta o que o PT é e o que o PT representa na política nacional. Não é um dado conjuntural pós-crise do PT, acentuada depois de 2014. É um traço que vem desde 2006. Aqui em Maringá, por exemplo, mesmo quando o governo do PT tinha altas taxas de avaliação, o candidato da ala azul, que era do PSDB, fazia praticamente 2/3 dos votos. Então é um comportamento do eleitorado que é legítimo, assim como também os candidatos do PT tinham força em outras regiões eleitorais. Agora, o que motiva isso, né? A gente precisa procurar entender estado por estado, não há uma explicação única, mas em alguns desses estados atribui-se a força do agronegócio na economia e na produção de um imaginário social mais amplo, né? São hipóteses para a reflexão. Às vezes, a tendência muda. Por exemplo, até 2002, o PT sempre perdia eleições no Nordeste, por causa das ações de governo, tanto as de investimento em obras quanto as políticas sociais, o PT passou a ter a preferência no Nordeste. E isso aconteceu mesmo quando perdeu a última eleição em 2018. O candidato Bolsonaro ganhou em todas as outras regiões, menos no Nordeste, em 2018. Né? Agora, como é que a balança pesa na hora da definição global do voto? Quais são os estados de maior peso? Eu acho que essa é uma questão importante para ser respondida. Né? Eu faço parte de uma corrente de interpretação que, ao olhar o mapa das urnas das eleições anteriores, identifica que o coração da política nacional realmente está nos estados de maior pujança econômica e que exerce uma liderança política nacional. Basicamente, o triângulo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, os candidatos que ganharam as eleições nas últimas décadas, eles ganharam pelo menos em dois desses três estados. Em 2002, o ex-presidente Lula ganhou nesses três estados. Em 2018, o presidente Bolsonaro ganhou nos três estados. E nas demais campanhas em que o PT saiu vitorioso, o PT ganhou a eleição no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Então, não é uma fórmula infalível, né? Você pode ganhar nesses estados e perder a eleição, porque no somatório o adversário pode fazer uma diferença maior nas demais unidades da federação. Mas olhando com atenção a tendência das urnas, eu diria, né, que é uma boa hipótese para a estratégia eleitoral. Ou seja, quem ganha nesses três estados que são uma espécie assim de... eles são líderes da política nacional, tem uma grande chance de sair vitorioso no fechamento das urnas. Mas, como eu disse, são hipóteses, né? A política não é uma ciência exata. A gente olha para trás para extrair tendências e para propor encaminhamentos. A gente, quando eu falo a gente, estou me referindo, no meu caso, assim, como intérprete, mas os agentes políticos que têm responsabilidade pela tomada de decisões, eles deparam com esses parâmetros, né, e procuram propor encaminhamentos que sejam exitosos. Pensando a política como um jogo de xadrez, né, no xadrez tem a luta pelo domínio do centro do tabuleiro. Então, esses três estados representam o centro do tabuleiro do xadrez nacional, da política nacional. É isso. Continuamos a nossa reflexão na próxima semana. Um abraço a você, ao Thiago e aos ouvintes.
Obrigado, Reginaldo. E vamos ouvir agora sobre esse tema, sobre a disputa presidencial e o desempenho dos dois principais candidatos, pelo menos por enquanto, à presidência, com Thiago Valenciano. Thiago, bom dia.
Olá, Gilson. Olá, Reginaldo Dias, ouvinte da CBN Maringá, aqui em mais uma edição do Assunto é Política. Olha, certamente a gente tem esse perfil mais regionalizado do voto para presidente da República. Eu gosto bastante quando a imprensa normalmente faz aquelas correlações de mapas eleitorais e diz: fulano de tal venceu no estado tal, fulano de tal perdeu no estado tal. Aí pinta naquele infográfico errôneo de que um candidato a presidente da República venceu naquele estado, e significa no inconsciente do eleitor que ele ganhou praticamente todos os votos daquele estado, que não é verdade. Isso vem muito inspirado da eleição americana, em que os candidatos vencem a votação de um estado e levam todos os delegados com eles para a decisão da eleição presidencial. Então, lá o sistema eleitoral é diferente do sistema eleitoral brasileiro, que prevê um voto direto para presidente da República. E quando um candidato vence o seu oponente nas urnas em determinado estado, não significa que ele levou o estado inteiro, mas significa que ele levou uma parcela dos votos do estado. E às vezes essa parcela desse voto, ela pode ser bem diferenciada em relação a outros estados. Por exemplo, o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, se ele perder a eleição para o seu principal oponente, o Jair Bolsonaro, no Paraná, por exemplo, que isso pode acontecer na eleição passada, o Bolsonaro saiu muito bem votado do estado do Paraná, significa que o Bolsonaro venceu o estado? Não, significa que o Bolsonaro fez a maior parte dos votos do estado do Paraná e o Lula fez uma menor porcentagem. Digamos que se ficasse 50 a 40, mais ou menos, aí no primeiro turno, ou a 30, nós teríamos 30% dos eleitores votando no Lula e 50% votando no Bolsonaro. Porém, se a gente tiver um empate técnico no estado de São Paulo, por exemplo, ou uma vitória por pouca margem do Lula no estado de São Paulo, um exemplo aqui, uma situação hipotética, o Lula venceria o estado, mas também ganharia essa diferença dos votos em relação aos outros, ao outro candidato ou aos seus oponentes. Por quê? Porque a população do estado de São Paulo, e a população eleitoralmente falando do estado de São Paulo, ela é maior do que dos outros estados. Então, às vezes, compensa você ser um segundo próximo em São Paulo, ou um primeiro colocado com uma margem ampla em São Paulo, do que você ser um segundo muito distante num estado como Alagoas, que tem uma quantidade de eleitorado muito menor do que o estado de São Paulo. Então veja, a gente vai equilibrando o mapa eleitoral e vai compensando essas diferenças eleitorais de um estado para o outro. E aí não significa que fulano de tal venceu ou perdeu em determinado estado. Significa que ele teve um desempenho melhor em cada estado. É bom deixar isso claro para o nosso ouvinte, que às vezes, quando vê aquele infográfico errado, já até postei sobre isso nas minhas redes sociais, imagina o contrário, né? Então é bom deixar claro e mostrar que a eleição presidencial do Brasil, ela é um ingrediente, ela é um componente de vários fatores. Não é um fator único, não é um fator isolado, mas depende necessariamente desse desempenho estadual e dessas diferenças dos votos dos estados. Para isso, cada candidato vai ter que fazer um desempenho muito, 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 muito efetivo em cada um dos estados para conseguir ter a sua vitória. Aqui no Sul, a tendência vinda do Bolsonaro, ela ela representa uma boa fatia do seu percentual de eleitorado. Mas é bom a gente ter cautela, porque exatamente a região sudeste que pode definir ou pode mudar os rumos de uma eleição. Se a gente somar todos os votos do norte e do centro-oeste, por exemplo, são parcelas ínfimas do todo do eleitorado quando a gente faz a comparação com os demais estados. Então é bom a gente olhar essas diferenças, essas nuances regionais e também olhar para o interior de cada estado e entender essas diferenças estaduais. Por exemplo, no Paraná, na região sudoeste, há uma tendência muito forte do voto de centro-esquerda. Isso comprovado nos mapas eleitorais para as votações do governo do estado e também da presidência da República. Algumas cidades do extremo noroeste e do noroeste do Paraná também têm esse perfil. Já há um perfil mais conservador de voto na região dos Campos Gerais, por exemplo. E há uma permeabilidade do eleitorado no norte e no norte pioneiro. Então é bom a gente ficar de olho aí nessas questões e entender essas nuances regionais. Grande abraço, Gilson e Reginaldo, e ouvinte da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Reginaldo Dias pelo Facebook. Reginaldo Dias tem uma série de textos publicados no Face. E com o Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, ou no Instagram, @ Thiago Valenciano.